Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e de mais países de língua portuguesa. Este é o programa da Rádio Vaticano, Vatican News, deste sábado, 30 de maio. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas informações sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Com vocês hoje, Jackson Erpin, temos na assessoria técnica Gustavo Messina. O tempo é bom na cidade do estado do Vaticano. Temperatura na Praça São Pedro neste momento está por volta dos 20 graus Celsius. Passemos aos destaques do nosso programa de hoje. Santuário de Todo Mundo unidos ao terço com o Papa Francisco no final da tarde deste sábado na Gruta de Lourdes, que terá transmissão ao vivo do Vatican News. E amanhã, Santo Padre celebra a Santa Missa na solenidade de Pentecostes e após, pela primeira vez desde março, reza o Regina Caeli da janela do apartamento pontifício. Cardeal Ângelo Comastri concluiu ontem, sexta-feira, a oração do terço na Basílica de São Pedro, que foi acompanhada por milhares de fiéis em todo o mundo. A mensagem do Santo Padre, pelos 30 anos do boletim da Arquidiocese de Santiago de Cuba. Vamos saber hoje o que é contrição perfeita. E pesquisador brasileiro nos fala um pouco sobre sua presença na Biblioteca do Vaticano. Fique conosco, nosso programa está começando agora. A Igreja recorda hoje a memória de Santa Joana d'Arc. Joana d'Arc é representada sobre um cavalo com uma enorme armadura de ferro, quase que esmagando a sua figura franzina, ou então amarrada em uma coluna enquanto as chamas e a fumaça a consomem. Há 600 anos, são esses seus dois ícones, uma guerreira vitoriosa e uma bruxa moribunda. Nessas duas imagens estão condensados seus 19 anos de vida. A menina, nascida em 6 de janeiro de 1412 em Domremy, nordeste da França, que ajuda sua família em casa e nos campos, mal conseguindo rezar. Foi aquela que, aos 13 anos de idade, ouviu vozes do céu e se sentiu envolvida em um grande projeto: livrar a França e proclamar Carlos VII, o rei da França. Essa missão foi-lhe incumbida, disse Joana d'Arc, primeiro aos seus pais e depois às autoridades, pelas vozes do arcanjo Miguel, de Catarina de Alexandria e de Margarida de Antioquia, que ela ouviu claramente. Tais vozes foram logo criticadas como brincadeiras de uma analfabeta de olhos esbugalhados. Porém, quando aquela jovem de 17 anos, que fugiu de casa, predisse com exatidão uma derrota da França contra os invasores britânicos, as suas fantasias adquiriram maior valor. Ao ser examinada por alguns teólogos que a interrogaram sobre sua fé, Joana foi posta à frente de um exército que marchou para Orleans e a circundou. Em apenas 8 dias aconteceu um prodígio em termos militares. Os ingleses foram várias vezes derrotados na batalha, onde a audácia da donzela foi incomparável. Orleans foi libertada em 17 de julho de 1429, atingiu o auge de sua glória. Carlos VII foi coroado em Reims e, ao seu lado, Joana d'Arc com seu estandarte. No entanto, duas forças opostas e similares conspiraram contra a donzela. De um lado, os ingleses, que não aceitavam ser derrotados por uma jovem. De outro, os próprios franceses, generais e clérigos, que não queriam ser suplantados pelo mesmo motivo. Por isso, enquanto Joana d'Arc guiava a libertação de Compiègne, a ponte levadiça foi levantada antes que ela pudesse se livrar. Assim, a jovem foi capturada pelos borgonheses. Era o dia 23 de maio de 1430. Após 2 dias, a Universidade de Paris pediu aos membros da Inquisição que a jovem fosse julgada por feitiçaria. Carlos VII fez bem pouco para libertá-la. E no dia 21 de novembro, Joana d'Arc foi entregue aos ingleses. O processo começou em Rouen, em 9 de janeiro de 1431. Cerca de 50 homens, entre os mais cultos da França e da Inglaterra, julgaram a donzela. Bispos, advogados, eclesiásticos, prelados de vários níveis fizeram-lhe uma interrogação pormenorizada sobre as acusações de imputação, idolatria, cisma e apostasia. A sua fé, suas roupas masculinas, as misteriosas vozes foram objetos de duras acusações e falsas reconstruções, às quais Joana, quase sem nenhuma instrução, respondeu com coragem e precisão. Perguntaram-lhe, entre outras coisas, se ela estava na graça de Deus. E respondeu: se eu estiver, Deus me protegerá. Se não estiver, que Deus me permita tê-la, pois prefiro morrer a não estar na graça de Deus. O julgamento de Joana d'Arc terminou no dia 24 de março. A heroína da França foi considerada uma herege e devia morrer. Assim, em 30 de maio de 1431, ela foi obrigada a subir na fogueira preparada na praça de Vieux-Marché, em Rouen, onde morreu queimada viva, com os olhos fixos na grande cruz que o frade Isambard de Lapierre havia trazido para ela. A igreja reabilitou Joana d'Arc solenemente em 1456. Pio X a beatificou em 1910 e, 10 anos mais tarde, Bento XV a canonizou. O Santo Padre recebeu minha audiência às 10 horas, o prefeito da Congregação para os Bispos, Cardeal Marco Ouellet, e, na sequência, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos, Cardeal Luiz Antônio Tagle. E às 17 horas e 30 minutos deste sábado, horário de Roma, 12h30, horário de Brasília, o Papa Francisco rezará o terço na Gruta de Lourdes, dos Jardins Vaticanos, com transmissão em Mundo Visão. Santuários marianos em todo o mundo estarão unidos ao Santo Padre nessa oração. O Vatican News conversou com o reitor do Santuário de Aparecida, Padre Carlos Eduardo. Silvonei José.
O convite do Papa Francisco nos faz pensar que não estamos sozinhos. Assim, o reitor do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Padre Carlos Eduardo Catalfo, comenta a oração do terço neste sábado, 30 de maio, nos Jardins Vaticanos. No encerramento do mês mariano, foi feito um convite especial aos santuários, já que muitos deles operam com capacidade reduzida nesse tempo de pandemia. O convite é rezar o terço para depositar aos pés de Maria as aflições e as dores da humanidade, ulteriormente agravadas pela difusão da Covid-19, como está acontecendo no Brasil. O reitor comenta a alegria de estar unido em oração com o Papa Francisco.
O Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, como todos sabem, recebeu a visita dos últimos 3 papas, João Paulo II, Bento XVI e o nosso queridíssimo Papa Francisco vieram a Aparecida. Quiseram rezar aos pés da venerável imagem de Nossa Senhora, encontrada no fundo do rio Paraíba do Sul há mais de 300 anos. Recebemos com alegria o convite de rezar com o Papa Francisco. Aqui no Brasil, e todos sabem muito bem disso, o povo ama o Santo Padre. Rezar com o Papa Francisco é rezar com a Igreja. Vivemos tempos muito difíceis. O Brasil está sofrendo com a pandemia, mas também está sofrendo com tantos outros problemas, principalmente por causa das dificuldades na educação, no desemprego, na violência. O convite do Papa nos faz pensar que não estamos sozinhos. O Papa São João XXIII dizia que o Rosário é a Bíblia do povo de Deus. Nos mistérios do terço, revivemos as alegrias da presença e da ação de Jesus Cristo, que é solidário para com o nosso sofrimento. Cristo é fonte de esperança para todos nós. Rezar o terço com o Papa Francisco vai ser uma grande alegria para as famílias brasileiras que enfrentam dificuldades. Diariamente, aqui no Santuário de Aparecida, temos recebido muitos pedidos de oração. São muitas as nossas necessidades, mas também são numerosos os motivos para agradecer a Deus por tudo aquilo que somos e por tudo que temos. O Papa Francisco vai nos oferecer esta oportunidade tão especial de união com a Igreja de Cristo. Conforme ensina o Santo Padre, nós queremos viver a esperança de construir uma igreja samaritana, dedicada ao serviço, sobretudo dos pobres, os queridos de Deus. Graças ao bom Deus e à generosidade do nosso povo, o Santuário Nacional conseguiu implantar a nossa querida TV Aparecida. Graças à Rede Aparecida de Comunicação, conseguimos manter o santuário, ainda que de maneira virtual, bem próximo dos fiéis. Para terminar, gostaria de lembrar aquilo que a gente sempre diz para todos os que visitam a Aparecida. Queremos transformar seu lar num verdadeiro santuário. Que Deus conceda vida longa ao nosso querido Papa Francisco.
E amanhã, domingo, 31 de maio, o Papa Francisco presidirá a Santa Missa na solenidade de Pentecostes. Celebração será às 10 horas locais, 5 horas do horário de Brasília, na Capela do Santíssimo Sacramento, na Basílica Vaticana, sem a presença de fiéis. E outra boa notícia é que o Regina Celli voltará a ser feito da janela do escritório pontifício e não mais realizado da biblioteca do Palácio Apostólico, como o Papa Francisco vinha fazendo neste tempo de pandemia. A última oração mariana, feita nas condições, entre aspas, tradicionais, foi em 10 de março. Os dois eventos terão transmissão ao vivo pelo Vatican News com comentários em português. E o vigário do Papa para a Cidade do Estado do Vaticano, cardeal Ângelo Comastri, concluiu ontem, sexta-feira, as orações do Regina Celli do Rosário ao meio-dia, sempre transmitidas ao vivo da Basílica de São Pedro e seguidas por milhares de pessoas em todo o mundo. Maria Ângela Jaguraba.
Pela última vez, rezamos o Santo Terço em São Pedro. Foi uma experiência maravilhosa que envolveu um número impressionante de pessoas. Nossa Senhora realmente faz milagres. Eu vi com os meus próprios olhos. Com essas palavras, o cardeal Ângelo Comastri, vigário do Papa para a Cidade do Vaticano, recordou que nesta sexta-feira concluiu-se a experiência de rezar o Regina Celli e o Terço da Basílica de São Pedro em tempos de pandemia. Um encontro transmitido ao vivo pelo Vatican Media e acompanhado por fiéis de todo o mundo para invocar a intercessão de Maria num momento tão difícil. Na conclusão da oração mariana, o cardeal Comastri pronunciou as seguintes palavras: Ó Maria Imaculada, como filhos consagramos a Ti a nossa vida, a nossa família, a nossa Itália e o mundo inteiro. Ó Maria, disponha sempre de nós segundo o teu coração. No último dia, acolhe-nos em teus braços, nos apresente a Jesus, dizendo sobre nós, eles são meus filhos. Então, a nossa alma se alegrará e o nosso paraíso começará. Será um magnífico adeus contigo, ó Maria, nossa Mãe Imaculada. Cardeal Comastri exortou a glorificar o Senhor com uma vida que perfuma de evangelho. Com Maria, não precisa ter medo, concluiu purpurado, acrescentando. Invocamos a bênção do Senhor para que entre em cada um de seus corações, nos corações daqueles que nos ouvem, nos acompanham e rezam conosco. E que os acompanhe sempre na viagem de suas vidas e que seus corações sejam fontes de serenidade e paz, mesmo no meio das provações. Sempre apegado a Deus sob o olhar de Maria, não precisa ter medo. Por intercessão de Maria Imaculada, que o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo os abençoe, os proteja e os liberte de todo o mal. Glorifiquem o Senhor com suas vidas que perfuma de evangelho.
Uma breve mensagem com a assinatura Francisco e a data de 27 de maio foi a forma como o Papa apresentou suas felicitações à Iglesia em Marcha, ou seja, Igreja em Caminho, boletim oficial da Arquidiocese de Santiago de Cuba, que precisamente nesses dias celebrou os 30 anos de publicação e de difusão da atividade missionária da Igreja local. Na breve mensagem, o Santo Padre agradece a Deus pela existência do jornal e abençoa todo o trabalho realizado por seus editores ao longo de 3 décadas. Ao mesmo tempo, o Pontífice expressa sua proximidade espiritual a todos os colaboradores do boletim, pedindo a Deus para recompensar os esforços e a dedicação com que trabalharam para sustentar a publicação. Tendo chegado à edição de número 216, o boletim Igreja Caminho, informa o site do CELAN, permitiu sentir o impulso de uma igreja que, em meio à alegria e à dor, está sempre em movimento, fiel ao seu mandato de anunciar e comunicar a Boa Nova. As felicitações do Santo Padre responderam assim a um pedido específico. Por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, comemorado em 24 de maio, a atual diretora de Iglesia em Marche, Maria Caridade Lopes, escreveu ao Papa pedindo uma bênção especial para o boletim, definindo-o como um exemplo do serviço que centenas de pessoas oferecem à Igreja, por meio das mídias eclesiais ou leigas que levam o anúncio do Evangelho no trabalho jornalístico. E o pedido foi prontamente acolhido pelo Pontífice. Nesses dias, o padre Alexandre Favreto, doutorando em Teologia Dogmática na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, nos ajudou a entender quais são as condições necessárias para que um sacramento se realize, ou seja, precisa de matéria, forma e ministro. Mas, neste tempo de pandemia, com as igrejas ainda fechadas em muitos locais, com a dificuldade, por exemplo, do acesso ao sacramento da confissão, como proceder? Para nos ajudar hoje, padre Alexandre nos fala sobre a contrição perfeita.
Santo Padre o Papa já nos deu a oportunidade de retomarmos algo que é próximo, que é próprio do catecismo da Igreja Católica, que está previsto pela doutrina católica. E o que é isso? A chamada contrição perfeita, que pode ser realizada nas denominadas situações de exceção. Ou seja, a pessoa precisa se confessar, ela tem um pecado em que ela precisa se confessar. Não tem a possibilidade de realizar o sacramento. Qual é a solução prevista pelo catecismo da Igreja Católica? A contrição perfeita, que perdoa o pecado e devolve para a pessoa a denominada graça santificante. Vou destrinchar isso, mas é importante saber desse contexto, né? Então existe essa possibilidade prevista pela doutrina da Igreja, contrição perfeita em situação de exceção, ou seja, quando não é possível recorrer ao sacramento. Em geral, antes dessa pandemia, se pensava nessa situação de exceção em situações absolutamente graves, quer dizer, está afundando um navio, está caindo um avião, né? E a gente ultimamente começou a ver que a pandemia também é uma situação de exceção. Nós não estamos tendo acesso aos sacramentos por uma questão de preservação de vida e de saúde. Então, o Papa nos recorda dessa possibilidade. É possível, pelo catecismo, pela doutrina, e o Papa já disse que é para fazer, né? Aonde a gente encontra isso? Aí eu fiz minha pesquisinha lá, Jackson, né? Nos números certinhos, né? A contrição perfeita está no Catecismo da Igreja Católica, números 1451 até 1454. E esses números estão num conjunto maior de números sobre os sacramentos da Igreja, onde você pode encontrar de uma forma destrinchada, isso também que eu falei sobre as três essencialidades do sacramento, e que estão no Catecismo da Igreja Católica, números 1420 a 1532, tá bem? Então, esse conjunto maior de todos os sacramentos, e afunilando aqui na contrição perfeita, referente a essa situação de exceção. E repito aqui a numeração da contrição perfeita, 1451 a 1454. Tudo bem, então não podemos recorrer à confissão, existe a possibilidade da contrição perfeita. O que é isso? Como é que ela acontece, o que é preciso, o que ela gera, que coisa é essa, de comer, de passar no cabelo, o que é? Vamos lá. Contrição perfeita. Tá, se existe uma contrição perfeita, porque também existe uma contrição imperfeita, né? É possível. O que é isso? A contrição perfeita, quando que ela ocorre? Quando existe no pecador, um desejo autêntico de arrependimento, mas que vem porque a pessoa se deu conta de que ofendeu a Deus. E como a gente reza lá no ato de contrição: Senhor, me arrependo de todo o coração de vos ser ofendido, porque sois tão bom e amável. Então, o motivo da contrição perfeita é esse. é você arrepender-se porque você ofendeu a Deus infinitamente bom, justo e digno de ser amado sobre todas as coisas. Ou seja, tem qualquer coisa aqui de gratuito, né? Você ofendeu o amor de Deus e você sente culpa, se arrependeu e precisa do perdão. Então essa é a contrição perfeita, porque é um motivo autêntico, um motivo livre, um motivo bonito. Contrição perfeita é isso. Machuquei o coração de Deus, que é tão bom. Preciso pedir perdão.
Filósofos que se dedicaram à área da lógica e da linguagem durante os séculos 17 e 18 são tema da pesquisa do professor Marcos Bueira. Visitor escolar na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, pesquisador na Gregoriana e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse tema o levou semanalmente à Biblioteca Vaticana, onde, por exemplo, podia se debruçar por longas horas sobre verdadeiras pérolas, como Tesauros Índicos, de Diego de Avedanho, professor de Filosofia e Teologia, jurista, reitor do Colégio São Paulo em Lima, Peru, no século XVII. Antes de voltar ao Brasil, em função do fechamento das universidades da Biblioteca Vaticana devido ao Covid-19, o professor Gaúcho conversou com o Vatican News, nos contou um pouco sobre a dinâmica da pesquisa no ambiente da biblioteca e também, como por exemplo, se os livros pesquisados são todos digitalizados. Vamos ouvir o que nos disse.
A maioria não está digitalizado, né? Então, a consulta, ela exige todo um cuidado, sem dúvida, né? Alguns setores, obras, por exemplo, raras, anteriores a 1600, você só consulta com autorização expressa da Secretaria Executiva da Biblioteca e com luvas, tá? Só que existe um outro setor ainda mais secreto, que é o arquivo secreto do Vaticano, né? No arquivo secreto...
Que agora é arquivo apostólico, né?
Que agora é um arquivo apostólico, exatamente, né? Agora em março, por exemplo, nós tivemos a abertura de toda a documentação relativa ao pontificado de Pio XII. Então, muita coisa, né? Até em tom assim, um pouco paradoxal, foi importante para desmistificar e desmentir boa parte das mentiras que alguns setores da historiografia, né, plantearam nos últimos 50 anos a respeito do pontificado do Pio XII, né? Mostrando exatamente que o Pio XII era muito mais prudente e ao mesmo tempo um estadista do ponto de vista não só eclesiástico, mas sobretudo político, do que se imaginava, né? Foi um extraordinário Papa, um grande Papa da Igreja Católica, Pio XII, né? Então, na biblioteca, nós temos essa distinção, digamos, das áreas, dos tempos e da raridade dos materiais, o que exige, obviamente, um aporte todo especial. No arquivo secreto, por exemplo, quem entra na Biblioteca do Vaticano, para entrar no arquivo secreto, precisa ter uma razão, uma justificativa altamente importante, né? Que não se resume apenas ao âmbito de pesquisa. Deve ter a pertinência também da pesquisa frente à Santa Sé. Para a Santa Sé, precisa ser um motivo importante, um motivo, às vezes, de Estado, para consulta no arquivo apostólico, né? Algo que não existe na Biblioteca Vaticana, que é uma biblioteca, digamos, mais aberta para os pesquisadores como tais, né? Eu, por exemplo, eu trabalho na Biblioteca do Vaticana, mas tenho alguns conhecidos, né? Um amigo que trabalha no arquivo secreto, que agora é arquivo apostólico. Então, ele tem uma razão justificativa para estar ali, porque a pesquisa dele é altamente decisiva para a história do Brasil, né, que são os documentos, as relações diplomáticas entre o Itamaraty e a Santa Sé num período, digamos, bastante interessante, que é o período, digamos, do início da diplomacia brasileira com o Rio Branco, etc. Então, é uma pesquisa significativa para o entendimento, para eventualmente mudar até todo o entendimento que existe sobre as relações entre Brasil e Santa Sé, desse ponto de vista jurídico-institucional, né? A minha pesquisa é uma pesquisa mais filosófica, digamos assim. Ela não tem um impacto na historiografia das relações políticas. A minha pesquisa, ela se dirige mais ao aspecto da filosofia propriamente dita. Tem uma relevância, digamos, abstrata, não tanto concreta, né? Mas, ainda assim, os espaços da biblioteca e, sobretudo, a arquitetura da biblioteca é uma coisa extraordinária. Né? O Papa Sisto Pinto foi absolutamente extraordinário do ponto de vista da, montagem estético-arquitetônica de espaços dentro da cidade do Vaticano, como é o caso da biblioteca e como são outros espaços, como até mesmo o Museu Vaticano, que você assim fica, eu não me cansava de visitar todo dia a Biblioteca Sistina, que fica no quarto andar, né, logo acima da Biblioteca Vaticana, porque a arquitetura do lugar e os afrescos é uma coisa assim absolutamente deslumbrante, né? A arquitetura do lugar, a beleza daquilo tudo, é impressionante.
Passemos à nossa última informação. Permanece alta a tensão em Minneapolis, nos Estados Unidos, onde há mais de 3 dias as pessoas saem às ruas em protesto pela morte de George Floyd, de 46 anos, afro-americano. Preso pela polícia por suspeita de tentar passar uma cédula falsa de $20, o homem algemado e imobilizado foi filmado por uma transeunte. Enquanto um policial branco mantinha o joelho em seu pescoço, George Floyd repetia: "Não consigo respirar." Ao perder os sentidos, foi transportado ao hospital, onde morreu pouco depois, o que desencadeou, então, essa onda de violentos protestos. Uma delegacia de polícia foi incendiada e foi decretado estado de emergência na cidade. O arcebispo local, Dom Bernard Rebar, em nota publicada no site da Diocese, fala de um acontecimento comovente e profundamente perturbador, um verdadeiro soco no estômago. O prelado expressou enorme tristeza e dor pelo ocorrido e convida a rezar pela paz de toda a comunidade ferida e, ao mesmo tempo, que exorta à prudência enquanto prosseguem as investigações do FBI. E assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa da manhã deste sábado, agradecendo a todos pela audiência, recordando que estaremos aqui na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, ou logo mais, no nosso programa Vespertino. Forte abraço a todos e até lá!